Bem-vindos ao episódio 54 do Outro TechCast, um episódio que vai ser levemente diferente. É assim que começa o episódio mesmo, já tá começando certo.
É muito comédia, cara, tipo, olhar pra persona. O sorriso, velho. Ah, meu Deus. Mas bora lá. Estamos aqui
no... Sorriso falso, só com os dentinhos, hein?
É, então... Começamos mais um novo episódio aqui do nosso podcast, né, cara? E aí? O que você tá achando do Vision Pro?
Que animação
pra
começar o podcast.
Né? É que, mano, não tem como. Só de... É muito comédia, tipo... O persona do jeito que ele é, né? É, sei lá. Acho que até a primeira vez que você mostrou pra mim, eu rachei o bico. Tá muito engraçado. Mas...
Só um contexto pra quem tá ouvindo, a gente levou, tipo, uma hora pra conseguir... Fazer as gravações aqui, né? Estamos usando o plano free do Zoom pra mostrar a persona. Inclusive, mano, nossa, que bosta. Eu não coloquei em evidência, então tá gravando errado aqui, ó.
Nossa.
Aí já era, arrumei. Pronto, tá.
Mas bora lá, cara. Quer contar como é que foi sua saga pra eu conseguir o Vision Pro? Você postou alguns stories, né? Reels, sei lá como é que chama no YouTube. Mas você postou alguns no canal.
Alguns shorts lá, né?
É, alguns shorts.
Com o caminho. Uhum. Inclusive, quando ficar branco assim, eu tô com a mão no rosto, tá? Agora que eu vi.
Comédia, cara. Mas e aí, o que você tá achando? Como é que foi pegar o óculos lá? Demorou? Ou se foi rapidão?
Não, foi dois palitos, cara. Demorou pra chegar lá. Que eu peguei um voo pra Nova York, né? Que era onde tava um passagem promocional. Eu até procurei um estado que tivesse, fosse tax-free, né, pra... Bom, pra não pagar taxes, basicamente. Mas a passagem de avião ia sair mais caro do que o valor do taxes. Então, acabei ficando com Nova York mesmo.
Pode crer.
E... Aí, ó, o primeiro perrengue que eu tá falando que a bateria tá acabando. Mas tá ligado na tomada. Vamos aí, vamos até onde dá. Quando acabar, a gente volta pro podcast normal.
É.
Mas fui lá na loja da Quinta Avenida, né?
Uhum.
De noite, entrei, fiz o check-in lá com o cara da Apple. Ele perguntou se eu queria provar, fazer o fitting desse negócio ao redor do olho, né?
Uhum.
E eu falei que não queria não, daí ele insistiu, daí eu falei, vamos lá então, né? Daí eu fiz uma demo com eles numa área de demo que eles montaram lá. E se eu deixasse, o cara ia demonstrar o negócio inteiro pra mim, cara. Tipo, dá zoom em foto, vê isso, vê aquilo. Eu queria fuçar sozinho, né?
Sim.
Daí eu falei pra ele, ah, isso aí eu posso tentar depois? Ele falou, ah, pode. Então, fechou.
Já era, né?
Sim.
Caraca.
Mas não foi difícil, não.
Uhum.
Ah, cara, o negócio é caro pra caramba, né? Não tem como ser difícil.
É, então, exatamente. O que eu fiquei surpreso é que... Bastante gente comprou, cara. Assim, do que a gente vê nas redes sociais, né? Mas no YouTube recomendou um monte de vídeo pra mim de gente que não é tão técnico assim e que comprou o Vision Pro. Eu falei, caraca, interessante.
Né? Sim. E eu consegui ver um YouTube in the wild gravando na rua.
Ah. Cara,
numa mesinha de um café. Tava gravando lá alguma coisa, algum vídeo pro canal dele, né?
Caraca.
Bizarro. E não, eu achei engraçado porque a maioria dos memes foi pessoa em Nova York zoando com... Não sei se você percebeu, foi no metrô, andando na rua e tal, então...
É.
Achei engraçado que eu reconheci os lugares.
Bizarro, né, cara? Bizarro. E tipo, é engraçado porque o Quest, você tem o pass-through, né? Ele não é muito bom.
Sim.
Mas não teve ninguém na rua... Zoando esse negócio, né? Foi.
É.
Precisou o Vision Pro chegar pra ter esse tipo de vídeo na internet.
Até teve, mas não nos mais recentes, né? Por exemplo, quando lançou o Quest 1, talvez teve. Entendeu?
Pode crer.
Um negócio que eu nunca vi também é ninguém comparando com o HoloLens.
É mesmo, né? Mas tem ainda o HoloLens no. Porque eu lembro que ele
existe?
Foi descontinuado.
Você pode comprar.
Não foi descontinuado? A Microsoft não matou o HoloLens?
Eu acho que ela matou e depois voltou com ele.
Caraca, não sabia não. Bom, Vai saber. O HoloLens eu não lembro se era pra consumidor também, né?
Não, você tem que fazer um cadastro lá. E hoje em dia eu acho que vende pra pessoa física, mas na época era só pra empresa.
Pode crer, pode crer. Ah, então... Meio blá, né?
Né? Mas seria interessante a comparação, porque ele foi o mais próximo do que o Vision Pro da categoria, né? Se tiver como colocar eles em categorias diferentes.
Uhum. É, pode crer. Pode crer.
Né?
Mas, é, às vezes aparece alguma coisa no YouTube mais pra frente. Porque também...
Sim.
O estoque do Vision Pro não era muito alto, né? Capaz do pessoal não ter conseguido tão fácil, assim. Eu vi que o Linus conseguiu só depois de uns dias. É, ele tweetou lá que só agora que chegou e eles vão gravar o review, né?
Né? Então... Ah, meu chefe também. Meu chefe recebeu hoje, eu acho. Hoje
pode crer.
Eles estão gravando na quarta.
Uhum.
É. Então, hoje dia 5 ou 6, alguma coisa assim.
Uhum. Ah, pode crer. Mas
foi igual iPhone, né? Se você espera um pouquinho pra fazer o pre-order, já é alguns dias depois.
Uhum.
Mas vamos que interessa, vamos que interessa.
É.
Coisas boas e ruins. Eu tinha feito um monte de anotação no Notas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no Vision Pro.
Uhum.
Com as coisas pra gente falar. Vamos ver. Podcast. Low light. Your hands may not appear over the content. Ok.
Deixa eu ver se eu... Você colocou nas notinhas lá, né? Deixa eu...
É, tá aqui, ó. Dá pra eu ver. Inclusive, enquanto eu leio, vocês conseguem ver a lateral do Persona. Como é horrível. E é muito engraçado não ter a expressão facial do meio da cara, né, basicamente.
Uhum.
E é engraçado ver o quanto faz falta no dia a dia, né? A gente nem percebe que a gente tem tanta informação sendo passada entre a boca e o olho, né?
É, então, exatamente, cara. E é aquele negócio, né? O Persona, pelo visto, tem bastante chão ainda pra ficar mais realista ainda. Porque eu acho que a Apple quer chegar nesse nível, né? Porque se eles quisessem não chegar no nível de realismo, eles tinham ido pelo lado do Mimoji ou só pelo que o Meta fez, né? Que fez só o bonequinho do The Sims lá e já era.
Mas se você pensar bem assim mesmo, sendo bem racional e comparando com o que já existe, não é tão ruim. É que não é tão bom quanto eles venderam no marketing.
É, isso é verdade.
Se tivesse feito um marketing mais de boinha, né?
Uhum.
Aí, quem sabe? É. Mas eles quiseram vender como negócio... ultra realista, daí a gente compara e fala mal quando tem que falar mal, né?
Exato. É igual o iSight, né? Você conseguiu testar na vida real o iSight aí se realmente é zoado ou se era nos vídeos de review que não aparecia muito interessante?
Não, é zoado, mano. a tela exterior, ela é zoada. Tipo, até quando tá aparecendo a massazinha, não é... É de péssima resolução, aliás. Você vê uns pixels na massazinha, assim. Mas entendi. Não um pixel raw. Você vê como se fosse... Como se tivesse posto um efeito de vídeo, sabe? Que fica meio... Não é cyberpunk. Fica meio com interferência, assim, sabe?
Aham. Uhum. Entendi.
Então, a tela de fora, mesmo que tivesse, passasse certinho a imagem do Persona, não ficaria boa porque a tela é ruim.
Uhum. Nossa, ok.
Entendeu? É.
Complicado.
Ah,
mas
ela tá piscando aí por algum motivo.
Ah, ali, é. Você não tá gravando, não? Isso aí é o...
Ah, verdade, tô gravando até. É, eu comecei a gravar agora, porque ele parou sozinho quando eu tirei o óculos. Então, quem quiser, ó, pode dar uma olhadinha aí, ó. Ele coloca o vídeo por cima. Inclusive, tem minhas notas aqui. Ah, alguma coisa não pode mostrar? Acho que pode mostrar tudo. As notas, o Pages aberto, né?
Uhum.
Normalmente ele coloca a minha mão por cima do conteúdo, mas como o quarto tá escuro, ele não faz mais isso. É só quando tem luz.
Entendi.
Luz suficiente, né? Deixa eu ver se eu...
Meu Deus, tá muito próximo. Tava muito próximo na hora que você chegou perto, assim, o Persona.
deixa eu ver.
Comédia, cara.
Ah, apareceu, move back, you are too close to an option.
Da hora.
Olha lá, agora acho que aparece, ó. A minha mão por cima do conteúdo.
Uhum.
Tá vendo? Ele faz um recorte. Só que a mão fica com puta blur, né? Mas é melhor do que o Quest, que não tem nada.
Uhum. Pode crer. Mas da hora, mano.
Não que interessa.
Da hora. É.
O que mais
teve de coisa boa aí?
Ó, eu marquei aqui o pickup, a gente já falou. Aí tem a decoração da loja, né? A a loja da Quinta Avenida tava com uma puta decoração legal, tinha um contorno assim
do Vision
óculos
Pro,
por
né?
fora.
É. Muito louco, cara.
E mas foi só ela também, porque eu passei numa outra Apple lá e tava normal a loja. Inclusive nem tinha área de teste em algumas Apples.
Ah, entendi. Entendi.
A pessoa fazia o teste em pé mesmo, numa. Não, em pé não, acho que tinha um banquinho. Mas ali onde ficam os MacBooks mesmo, sabe?
Pode crer, pode crer. É, eu vi que alguns YouTubers só. Tipo, não tinha uma App Store perto, uma Apple Store por próxima e só conseguia receber via correio também. Ou ia ter que dirigir
Sim.
não sei quantos quilômetros pra pegar, então. Também não era todo lugar, né? Mas, normal.
Né? Aí que mais? Teve a case de 200 dólares que não tive coragem de comprar.
É.
Parece uma mochila com material de casaco por fora.
É,
E
eu vi
daí
essa case
a Dani
aí.
comentou, e é verdade, vai amarelar em 2 segundos também aquele material de fora, né?
Vai, vai. E ele é meio. Eu achei meio estranho, porque parece que o material dela é como se fosse amassado, né?
É,
Eu falei,
uma
nossa,
roupa
mas
amassada ali.
é meio bizarro. Falei, ué.
É. Mas
Vai entender.
por dentro é super premium, assim, tipo, questão de proteção, deve entregar o que promete, mas por fora parece meio vagabundo, sendo bem sincero.
Pode crer, pode crer. Mas, é, essa case
Apple
eu
ID.
não achei muito
Hã?
interessante, não. Ah, a case eu não achei muito interessante, não. Na verdade, eu só fiquei sabendo dela quando eu vi a primeira foto da. Não, o primeiro review, o unboxing do Marques. Eu nem tinha percebido que a case existia. Não,
Né?
foi? É, eu acho que foi.
É,
Porque.
vários YouTubers fizeram um review, né?
É.
Mas daí eu fiz o quê? Depois que anunciou o Apple Vision Pro, né? Todos os anúncios da Amazon que vendia case pro MetaQuest alteraram o título pra MetaQuest e Vision Pro. Daí eu comprei uma lá
Sim.
de 20, 26 dólares.
Boa.
Em vez de gastar 200, gastei 26, tá bom, né? Então, economia
É, já
boa,
foi
né?
economia. Foda, cara.
E ficou certinho, tem os mesmos slots para colocar a bateria certinho e tal, mas cabe tudo. E é mais slim para levar, né? Porque o outro, nossa, precisa de uma. Ele é uma mochila própria, quase.
Pode crer,
Né?
pode crer. E falando de ser fácil de levar e tudo mais, o que você achou do conforto?
Conforto dele no rosto?
É. Muito pesado ou sei lá.
Cara,
Ele
muito pesado.
esquenta. E essa parte de esquentar eu tô interessado por causa do M2, né?
Não, ele não esquenta.
Ah, legal.
Tipo assim, ele pode até esquentar, mas no seu rosto você não sente nada, sabe? Você sente se você estiver fazendo alguma coisa muito. Bom, que force muito o processador, né? Daí aqui em cima. Ah, tô sentindo agora a ventoinha funcionando.
Pode crer,
E
pode
você
crer.
sente o calor saindo, mas no seu rosto não.
Ah,
Só
legal.
que tá inverno aqui, né? Não sei se no verão daria para sentir.
Sim.
Mas o negócio que eu percebi. Todo o jeito como eles apresentam o Vision Pro é feito para ser bonito por design, mas provavelmente não vai ser o jeito que as pessoas vão usar. O que eu quero dizer com isso? Aquele negócio que segura o Vision Pro na cabeça que vai atrás, né? Que é o anunciado. Aquele é o mais bonito, realmente, mais prático, que eu gostaria de usar todos os dias. Mas não dá, cara. Faz muita pressão no rosto. Então. E é pesado, né? Então, para você diminuir o peso para frente, você tem que apertar mais, que daí fica a sua cabeça sendo o que segura o negócio, né? Trazendo a. Sei lá, vamos supor que eu sei física, né? Trazendo o peso mais pro centro da cabeça, não pra frente.
Sim.
E daí você acaba tendo que usar isso que eu tô usando agora, ó. Giovanni, mostra na webcam aí. Que é o Dual Loop, né? Que é quase igual aos outros headsets. Que daí distribui mais o peso, mas ainda assim é pesadinho, pesadinho. Depois eu vou pôr o MetaQuest 3 aqui de novo para lembrar qual é o peso dele, né? Mas é pesadinho, não dá para falar que é leve não. Quem falar que é leve tá sendo pago pela Eva pelo review.
Né? Né, e capaz que já já saia um acessório onde você consegue colocar a bateria atrás também. ou sei lá, uma Anker da vida faz um battery pack aqui com o conector do Vision Pro, e aí ele fica mais balanceado, né? Igual o Quest, né? O Quest tem a bateria.
Ou simplesmente um outro tipo de holder na cabeça que distribui melhor. É. O Mark Will do Loop Infinito, ele tem um metabash, não sei se você viu, parece um capacete assim.
Ah, não vi, não vi.
Reparou? Depois da moeda lá. Uhum. Tem três camadas assim que segura. Parece um capacetinho, mas fechando a cabeça aqui. E ele falou que diminui muito o peso, sabe?
Ah.
Então, horroroso, mas.
Ajuda, né? É.
É. Porque se você vai usar pra valer, assim, por muito tempo, pra trabalhar, vamos supor, você precisa de alguma coisa assim.
Uhum.
Ah, eu tava usando ele só com aquela primeira que eu falei que não é muito boa. E eu falei, não vou gravar o podcast e, tipo, uma hora gravando com aquele lá, porque vai acabar com o meu rosto aqui, né?
Sim, cara. É complicado. Mas e, além disso, né, apesar dele ser mais pesado e tudo mais, você conseguiu usar de boa no aeroporto, voltando no avião? Conseguiu assistir alguma coisa no avião ou a bateria não aguentou?
Então, o lance da bateria não foi uma coisa que me decepcionou, não, cara.
Ah, legal.
Eu acho que, tipo assim, agora ela tá acabando porque eu usei o dia inteiro e fui burro, não esqueci de carregar. E eu achei que ligando aqui no MacBook fosse ser o suficiente, mas acho que ela precisa de ligar na tomada e tomada mesmo, sabe?
Uhum.
Mas ela dura o quanto você vai aguentar ficar com o negócio no rosto, assim.
Pode crer.
E eu consegui assistir o filme no voo, eu só não vi o filme inteiro porque eu tava com muito sono, cara. Daí eu falei, não dá pra dormir com isso aqui. Daí eu tirei e fui dormir. Mas sim, eu vi o quê? Eu vi pouco, vai, pra dar uma opinião sincera, mas eu vi uns 40 minutos de Vingadores Infinity War, eu acho.
Uhum.
E é super legal. Mas tinha um glitch bem, bem chatinho, que se eu passasse a mão aqui embaixo, perto do nariz, da boca,
uhum,
ele perdia o tracking do avião, por algum motivo.
Ô, louco. Que bizarro.
É, não sei. Eu acho que quando ele tá no modo de viagem, que é o modo que ele não traqueia o cômodo inteiro, né, por causa que tá no avião,
uhum,
ele confia muito em algum sensor que tem aqui em cima da sua boca, né?
Caraca. É.
Mas funciona, cara. É da hora a experiência. Você coloca uma telona, você... Ó, aumentei aqui a tela, só fazendo esse gesto.
Uhum.
coloca uma telona, entra num environment lá que pode ser, sei lá, a lua, o deserto.
Uhum. A Alexa tá gritando aqui, peraí.
Eco parar.
Parou, dessa vez escutou. Foi mal, continua, cara.
Tá? Muito bom. Que mais? Ah, o lance do Apple ID, né? Que só funciona Apple ID americano.
Uhum.
Na verdade, é mais ou menos verdade. Tipo assim, no começo eu coloquei Apple ID americano pra... Eu comecei com o brasileiro pra testar. Daí configurou e tal, mas não abria a App Store.
Uhum.
E normalmente no iPhone, pra trocar o usuário da App Store, você vai na App Store, clica no seu sua carinha lá e troca.
Uhum.
E não tinha isso no Vision Pro. Então eu tirei o ID inteiro do Vision Pro e coloquei o americano.
Pode crer.
Aí funcionou, baixei as coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, sacanagem, eu não vou poder usar Apple Music, não vou poder usar Apple TV Plus, nada. Daí eu comprei um gift card americano de $25, só pra usar como cartão de crédito na App Store.
Uhum.
E não gastei o dinheiro, porque eu tô usando os trials ainda do Apple TV Plus, Apple Music e tal.
Pode crer.
Mas depois eu descobri que se você for em settings, entrar no seu iCloud e falar em media and purchase, é o equivalente ao que você faz no iPhone de fazer o switch só pra App Store.
Entendi, entendi.
Quer dizer, App Store e serviços, né? Então ali dá pra eu, quando eu quiser baixar o aplicativo, mudar rapidinho, baixar e mudar de volta pra Store brasileira.
Uhum.
Então agora eu tô conseguindo usar a experiência completa. Consigo espelhar o meu computador, que tá na meu Apple ID brasileiro, e eu só troco pra fazer o download dos aplicativos.
Pode crer, pode crer. É, o que é bom, né? E isso é só temporário, né? Porque quando a Apple começar a vender aqui no Brasil, ele vai aceitar, né? Eita,
sim,
minha webcam.
Caiu a sua câmera, esquentou?
É, esquentou. Dá uma pausa rapidão aqui.
Beleza. Fica tranquilo que o Zoom espera aqui, no plano free dele de 40 minutos.
É, então. Esperar ela.
E um dos usos que, tipo, a galera tava mais esperando é espelhar a tela do Mac no Vision Pro, né? E isso que eu falei do Apple ID brasileiro funciona normal, assim, para esse tipo de operação, né? E, inclusive, tô usando nesse momento, para quem tá vendo a gravação do que eu tô vendo no Vision Pro, tá vendo meu MacBook aqui com o Fabrício e a Persona. E agora, de volta ao Zoom aqui. E a única parte ruim é que só tem que comprar um monitor, né? Isso foi que muita gente reclamou que queria ter vários monitores. Mas deve estar vindo aí. Eu acho que ainda vem update de software mesmo, não precisa de mais hardware. O que você acha?
É, tem que ver. Eu não lembro qual que é o chip Wi-Fi que ele usa, se ele já tem Wi-Fi 6E. Porque se ele
Ah,
tem
acho que
o.
tem.
Ah, então fica mais fácil, porque ele usa os 6 GHz, acho que é 6 GHz. Aí ele consegue fazer um streaming bem melhor. Porque tem que pensar que ele tá
Tem que
fazendo
ter o
um.
roteador também, né?
É, tem que ter o roteador, verdade. Ele poderia fazer uma conexão direta com o Mac, né, cara? Porque
Verdade,
aí se
poderia.
fosse um P2P, né, um peer-to-peer, ia ser, não ia precisar do roteador. Mas se for Wi-Fi 6E mesmo, eles conseguem fazer, sim, duas telas 4K, né? Porque ele faz o streaming da tela 4K mesmo, né?
Não, o pior dos casos, se fosse por cabo, sei lá, né? Não atrapalharia tanto um cabo. Por exemplo, eu conectei a bateria no Mac e apareceu lá, permitir acessório, então acho que passa dado também.
É, pode crer.
Se bem que lançou aquele acessório USB-C para desenvolvedor, né? Então, não sei. Vamos ver. Inclusive, um detalhe aqui, a primeira expressão que eu fiz que realmente apareceu no Persona foi assim, ó.
Ah, é
Realmente
verdade.
apareceu.
Realmente. Que parece ser real mesmo.
Ó, outra
Comédia,
parada que
cara.
eu coloquei aqui no, na lista, filmes 3D.
Ah, esse é interessante. Esse eu gostaria de
É
entender como é que foi a
legalzinho,
experiência.
mas
Ah,
não
não,
é.
cara. Legalzinho.
Quê?
Eu tava achando que você ia
Não,
falar,
vamos lá.
nossa, que da hora, não sei o quê.
Não é mágico, porque o filme não foi gravado de uma forma mágica também, né? Tipo assim, qualquer filme que você vai assistir, ele foi gravado há muito tempo atrás. Não muito tempo, mas muito antes de lançar o Vision Pro, né? Então, é o 3D do cinema, só que você vê que é como ele deveria aparecer para você no cinema. Porque no
Pode
cinema
crer.
você usa aquele óculos de plástico vagabundo lá que se você, inclusive, usar óculos, tem que pôr por cima do seu óculos, fica pior ainda, né?
É, isso, né?
Então, aqui, como tá cada lente no olho, né? Ela consegue mostrar realmente o que é pro olho direito e o que é pro olho esquerdo e fazer o 3D. Então, tem a profundidade, quando vem o logo da Marvel até a sua cara e tal. Mas não é 3D no sentido, tipo, se você olhar de lado assim, você vê as coisas em 3D, né? Tem uma certa perspectiva, mas é mais pro lado do parallax do que pro real 3D.
Pode crer. Isso. É, eu tava esperando que fosse alguma coisa diferente. Talvez nos filmes novos sejam assim, né? Nas séries novas do Apple TV Plus. Porque pelo que eu vi do pessoal comentando, do pessoal fazendo review, é que tem alguns. Ou vai ter, não sei, algum conteúdo em que foi gravado em 180 graus. Pra você conseguir ver no Vision Pro. E aí sim, você teria 180 graus, é tudo isso aqui, né? Então você ia ter um campo de visão muito interessante do filme ali.
Então, tem
Mas.
esse tipo de conteúdo, só que daí não é 3D. Porque o que eu vi, por exemplo, tem bastante exemplo de show onde o artista tá na sua frente, na sua cara, até sinistro. E é 180 graus, assim, você olha pros lados, você ainda vê o palco e tal.
Mas
Só que daí
não.
não é 3D. Não tem a profundidade, pelo menos
Ah,
não
tá.
no que eu testei.
É, isso que é bizarro, tipo.
Não, vai,
É
acho que tinha
legal
um
você
pouquinho de
ter aí.
profundidade, mas não tinha imersão. Eu vi uma das demos, foi um vídeo num campo de futebol que era 360. Cara, esse era bem imersivo, parecia que eu realmente estava no jogo de futebol lá.
Ah,
O
pode crer.
seu cérebro só sabe que você não tá por causa que a resolução não é igual ao mundo real, né? Então você vê uns chapiscados lá. Que inclusive é uma das minhas grandes reclamações. O pass-through não é nada perto de como se não tivesse um óculos de ver o mundo real. A qualidade é muito inferior. É maior que qualquer headset de longe, mas ainda é inferior. Mesmo num ambiente muito iluminado, como a Apple Store, onde eu fiz a demo lá, ainda assim a imagem Não é. A imagem filmada no iPhone é melhor, pra você ter noção.
Ah, é complicado, cara. É, eu
E que
vejo.
bate com a informação que você deu no episódio passado, que as câmeras eram 6 megapixels cada uma, não era? Uma coisa assim?
A câmera equivale a um iPhone 6. A
É,
gravação.
então. Então bate com a
Então.
informação aí.
É foda, né, cara? Porque não dá para esperar muito também. É igual no episódio de hoje, né? Pra quem tá vendo no YouTube, minha webcam parou de funcionar. E aí eu tô usando a câmera do. Eu tô usando uma Sony, né? A câmera que eu uso para gravar os meus vídeos normalmente. E é impossível a Apple colocar uma lente desse tamanho aqui, igual a minha câmera tem. Uma lente que é praticamente do tamanho da largura do iPhone, né? Então é muito
Mas é
grande.
possível colocar de um iPhone 15 Pro.
Sim, isso é verdade.
Pronto.
E
Tipo
aí.
assim, quando você começa a descartar isso, descartar aquilo, você pensa, e da onde que vem os 3.500 dólares?
É, então, exatamente.
Né?
Uma coisa que eu acho que. Por que será que eles não conseguiram chegar no nível da câmera do 15 Pro, né? Eu acho que tem tanta câmera no Vision Pro capturando informação ao mesmo tempo que aquele chip R1 não dá conta ainda. Quando ele for atualizado, aí acho que sim. Porque não é só o chip conseguir. Não são só as câmeras que ele faz gerenciamento, ele faz gerenciamento dos sensores também. E aí, além disso, tem que fazer todo aquele. Como que é, Apple? Chama aquele nome bonito lá? Computational Photography, ou sei lá o que eles falam. E aí deve exigir muito do chip, né? Só pra fazer o pass-through. Então ia ter que fazer o pass-through e ia ter que fazer toda a parte 3D, então deve ser meio tenso. Talvez numas próximas versões, sei lá.
Eu espero que na próxima versão pelo menos tenha aquele plano de upgrade da Apple, que você dá o hardware antigo e paga menos no novo,
Sim.
porque tá louco.
É, 3.500 toda vez é triste, cara. É triste.
O próximo tópico aqui é Spatial Video. Dá pra resumir bem rápido, tipo assim, o gravado no iPhone é meio igual ao do cinema, em questão de perspectiva, e o gravado no Vision Pro. Ele é mais quadrado e daí tem um pouco mais de profundidade, mas a qualidade, eu não sei como que é ver no celular, não fiz ainda ver um vídeo do Vision Pro no celular, mas no Vision Pro a qualidade ainda é muito granulada, assim, sabe? É difícil de explicar, mas não é crisp.
Entendi.
E teria como ser, porque, ó, eu tô olhando agora para as notas aqui, para leitura, qualquer texto é super sharp, assim, então. Não sei, é simplesmente qualidade de câmera, pelo jeito.
Para texto, o Vision Pro ele deve aumentar a resolução do texto, né? Porque o que daria para fazer com aquele Full Video Rendering lá, que tudo que não tá no seu olho ele meio que embaça, né? E aí o que tá no seu olho ele consegue tipo estourar a resolução e deixar extremamente definido, né?
Ah,
Então,
saquei.
talvez ele
Pode
não faça
ser.
isso para vídeo também.
Pode ser. Eu ia tentar
Mas
mostrar a persona do lado de fora, mas, cara, honestamente, eu nem sei quando ela aparece, porque ela aparece tão pouco. E não ia dar pra mostrar aqui. Então eu vou mandar uma foto pro Giovanni, o Giovanni coloca aí na edição.
Boa.
Mandar dar um clique aqui pra ele lembrar. O que mais? Os speakers que vêm aqui, excelentes, muito bons mesmo para você ver, pra você ouvir um filme ou música. É lógico que quem tá ao redor ouve também, né? Mas se você puder ouvir, né, no ambiente só com eles, não deixa a desejar, assim. Entrega um spatial audio muito bom.
Legal, legal.
Tem alguma dúvida desse ponto aí? Alguma coisa que você queria saber?
Esse não, esse eu tava confiante que o áudio ia ser bom. Muita gente falou muito bem, então eu esperava que ia ser bem legalzinho. O que eu tô com dúvida mesmo é o seu último ponto de anotação aqui, cara. A parte de jogos. Que eu sei que não tem muita,
Ah.
mas. Não sei se você conseguiu jogar alguma coisa, testar um Fruit Ninja. Parece que o Fruit Ninja ia ter, né? Não sei se já lançou pro público.
Sim, cara, é surpreendentemente bom, de verdade.
Da hora.
Tipo assim, vamos lá, eu testei alguns jogos que são bons, né? Eu não sei o que seria um jogo de outra plataforma nele para dizer se é bom, mas eu testei o Super Fruit Ninja, é muito legal. Tipo assim, é Mixed Reality, né? Então ele projeta as coisas no seu ambiente do mundo real. E daí você usa os gestos assim, de meio karatê, sabe, pra cortar as frutas. E eu acho que tem até mais coisa que o jogo no celular. Tem como você jogar Shuriken,
Ah,
tem
da
como você
hora.
jogar, fazer uns Hadouken assim, sabe?
Que da hora, mano.
E a qualidade da imagem do jogo especificamente é muito boa, muito, muito boa mesmo. Não é que nem os negócios do Facebook lá que fica tudo. Não sei como é que chama quando a borda fica meio tremendo assim, a borda do 3D.
Ah, sim, fica com o serrilhado bem zoado, né?
Exato, exato. Outro que eu joguei é um jogo que é pra ser tipo Beat Saber, você bate em umas coisas, tipo um Guitar Hero no ar, né? E as suas mãos viram duas bolas de colorido, assim, e daí tem que relar elas da mesma cor da que vier
Ah,
na
pode
sua
crer.
direção, né?
Pode crer.
Inclusive, minha mão tá aparecendo no vídeo aqui, legal. E que mais eu testei? Ah, testei aquele joguinho de celular, como é que chama? Que o cara corre, daí a jetpack faz ele subir, tem que pegar as
Ah, o
moedinhas.
Jetpack Joyride, não é?
Esse é.
Da
Você
hora.
joga fazendo gesto de pinça e funciona super bem. Teremos um 3Dzinho também. No geral é isso. Provavelmente os jogos com controle de videogame funcionam ótimo também, como uma telona, né? E eu já vi alguém também rodando o Steam VR através de uma gambiarra aí no óculos. Diz que funciona. Então, se funciona, unofficial, daqui a pouco funciona oficialmente também.
É, isso é. Eu vi uma pessoa testando o PS Remote, o aplicativo do iPad, e espelhando a tela no, do PlayStation. E a latência do vídeo da pessoa tava, tipo, baixíssima. Achei bem legal, cara.
É porque no fundo é o aplicativo do iPad, né? Não tem por que ter latência. Tipo assim, não tem
É,
por
a
que ter mais
latência.
latência do que o iPad, né?
É, isso é. Era só a latência de rede, né? Então,
Exato. Que
se
inclusive me
funciona bem no
surpreende,
iPad.
porque eu acho o PS Remote bem ruim, o aplicativo.
É, isso
Não sei se você já usou, eu achei bem ruim.
é. É, eu não curto, não. Eu prefiro do. A Steam também tem um Steam Remote, eu não lembro o nome certinho. Mas eu uso pra jogar na Apple TV. E, tipo, é muito bom. Se você usa internet cabeada, cara, sensacional.
Inclusive, no próximo podcast a gente tem que falar, mas a Apple liberou streaming de games, né? No, nas, nas
É.
suas plataformas, né? Então.
Final. Não, streaming de games, navegadores nativos, né? Tipo, vai poder ter Chromium, vai poder ter
Não,
o.
o navegador nativo, olha, não estou entrando no teu assunto já, se
É.
perdem. Mas o navegador nativo é só se você aceitar os termos da União Europeia. O do streaming de games é para qualquer
Ah,
um,
tá,
global.
entendi. Achava que era pra todo mundo.
É.
Ah, então.
Eu tô falando isso porque vai ser um grande limitador. Eu acho que as pessoas não vão aceitar esses termos, não. Tipo, tem que pagar muito, né? Mas deixa para um próximo podcast que tem mais contexto ao redor.
É, a gente fala no próximo, a gente fala no próximo.
Mas Division Pro, cara, eu acho que é isso. Acho que é mais interessante você fazer alguma pergunta e eu responder, porque eu tô já me acostumando aqui, eu esqueço das coisas, né?
É, eu acho que a minha última dúvida é mais quanto à fluidez, né? Que é algo que a gente não consegue ver nos reviews. Mas ele tendo lá seus 90, 100 Hz, eu acredito que a interface é super fluida, o movimento da câmera também deve ser super fluido e deve ser gostoso de usar quando você tá com ele, em vez de um headset que vai rodar a 60 FPS, por exemplo. Você chegou a notar, por exemplo, queda de frame, queda de performance, ou sempre ali bem estável
Cara,
funcionando?
para mim quase sempre, não, assim, praticamente sempre tá no máximo. Tipo assim, o máximo agradável. Não sei se tá no 90, se tá no 60. Tipo assim, não tá incomodando, sabe?
Pode crer.
E acho que ontem, quando eu mudei de Apple ID, por algum motivo, e daí baixei alguns apps, e depois fui mexer na interface, tava com queda de frame. Mas pode ser que tava rodando algum processo de sincronização de foto, vídeo no fundo, não tenho certeza. Mas foi a única vez, ó. Agora tá com o MacBook aberto aqui, a nossa ligação, porque eu tô na ligação pelo MacBook e pelo aplicativo do Zoom pro Vision Pro. E Pages, notas, tá tudo super fluido. Eu não sei como vai ficar na gravação, né? Porque a gravação é só HD e imagino que 30 frames, não sei. Eu ouvi dizer que se você ligar ele no computador pelo Xcode, tem como gravar sem perda.
Ah, eu vi, só que você perde o 3D. Você
Você
não tem
perde
a.
3D?
É. Porque você não vai ter o 3D no seu olho. Vai ser só a mesma imagem de uma lente, vai ser da outra. que ele não consegue fazer o 3D e renderizar sem a perda no Xcode.
Ah, é meio médio,
isso,
né?
Isso foi o que eu vi do SNESI Labs lá do Queen. Mas aí tem que testar, né? Vai que era uma configuração errada. Dá pra saber. Não é. Mas é, cara, eu acho que fechou. Por enquanto não tenho mais dúvida do Vision Pro, não. Eu quero saber depois de uns 3 meses como é que vai estar o uso dele aí, se você tá curtindo cada vez mais, ou se, tipo, foi blá e não, sei lá, não tá tão animado de usar mais. Isso aí eu tô interessado.
É, logo de cara, assim, eu já diria que pra quem não é entusiasta, assim, pra quem não gosta de tecnologia por tecnologia, já não vale a pena os 3.500, que não entrega o suficiente para compensar o preço. Mas é muito legal ter a experiência do que tá por vir aí em alguns anos com maior qualidade, né?
Sim, sim. É, pode crer. Eu não vejo a hora da Apple conseguir fazer o óculos mesmo normal, com realidade aumentada. Aí vai ser chique. E a primeira geração deve ser lá os $10,000. Se cobrou tudo isso pelo Vision Pro, vai saber o que vão cobrar pelo outro. Mas cara. É. Tem mais alguma coisa pra adicionar ou a gente já pode fechar o episódio de hoje?
Acho que já podemos fechar. Foca aí no Persona agora. Dê seu joinha. Aparece aqui, ó. Dê seu joinha, seu like, seus 5 estrelas no podcast lá.
Perfeito.
E obrigado, obrigado, Giovanni, pela edição. Siga a gente nas redes sociais, @outrotechcast. Vou tentar postar mais shorts também no YouTube lá pra...
Boa, boa.
Com as coisas legais que eu vou achando. Que mais? Twitters pessoais, BegonCal2 é o meu e o seu, Fabrício.
@Fabrando_Goncalves. E é isso. Fechamos.
Show de bola. Até a próxima.
Até. Falou.
Parece mal. Falou.
complicado, cara. Mas vai, vamos lá.
Calma aí, velho. Your meeting will wait in 10 minutes. Pô, a gente precisa da versão pro pra gravar isso aqui. Que merda.
Ai, caralho.
E agora?